Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Lugares de Origem, publicado pela editora Jandaíra em 2021, reúne Ailton Krenak e o historiador Youssef Campos em uma obra breve de reflexão política, cultural e ambiental. Não se trata de um livro de tese convencional nem de uma autobiografia, sua forma combina uma entrevista realizada em 2013. A transcrição de uma fala de Krenak após o rompimento da barragem de Mariana e o ensaio de Campos. O ponto de partida é o debate sobre patrimônio cultural na Constituição de 1988. Mas o livro amplia essa questão para discutir território, memória, direitos indígenas e as consequências da visão que separa seres humanos da Terra. A expressão lugares de origem designa mais que o local de nascimento ou uma paisagem preservada. Ela remete a vínculos históricos, espirituais, materiais e coletivos que constituem a vida de um povo. Ao recuperar a atuação de Krenak na Constituinte e sua relação com o rio Atu, a obra questiona a monocultura simbólica das sociedades hegemônicas e propõe reconsiderar os critérios pelos quais se reconhecem cultura, natureza e futuro. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, território como vínculo vivo e não como simples extensão de terra. Um eixo decisivo de lugares de origem é a recusa de entender o território apenas como área delimitada, propriedade, paisagem ou reserva de recursos. Na perspectiva apresentada por Krenak, um lugar reúne relações de pertencimento, memória, linguagem, ancestralidade e responsabilidade. Essa concepção altera o debate sobre direitos indígenas, porque mostra que a terra não é um bem separável da cultura. Retirar uma comunidade de seu território, degradar um rio ou restringir seu acesso a áreas tradicionais não produz somente dano econômico, compromete práticas, referências e formas de existência coletiva. O livro aproxima essa compreensão da discussão constitucional sobre patrimônio cultural, em vez de limitar patrimônio a edifícios. Objetos ou monumentos selecionados por instituições sugere que os modos de viver e os vínculos com os lugares também exigem reconhecimento. A relevância do argumento está em expor uma tensão concreta. Políticas públicas frequentemente classificam elementos culturais de modo isolado, enquanto os povos originários os compreendem em rede de relações. Assim, proteger uma língua, uma prática ritual ou um objeto sem assegurar as condições territoriais de sua continuidade pode ser insuficiente. O livro não oferece uma fórmula administrativa para resolver esse problema, mas torna visível que o direito à cultura e o direito à terra são indissociáveis. Em segundo lugar, a Constituinte de 1987 e 1988 como disputa por reconhecimento indígena. A obra retoma a participação de Ailton Krenak no processo constituinte para situar os direitos indígenas como resultado de mobilização política, e não como concessão abstrata do Estado. A entrevista, originalmente ligada à pesquisa de Youssef Campos, permite observar como o debate sobre patrimônio cultural se conectava às demandas por território, autonomia cultural e presença pública dos povos indígenas. Nesse contexto, ganha destaque o gesto de Krenak ao pintar o rosto com jenipapo durante pronunciamento no Congresso Nacional. O ensaio de Campos interpreta esse ato de luto e luta como uma intervenção política diante dos riscos de distorção das reivindicações indígenas no texto constitucional. Seu sentido não se reduz à força visual de uma cena histórica, o gesto confronta a expectativa de que a política institucional só reconheça uma linguagem neutra, desincorporada e ocidental. Ao levar uma forma própria de manifestação à tribuna, Krenak evidencia que a disputa constitucional também era uma disputa sobre quem poderia falar, em quais termos e com quais referências culturais. O livro ajuda a compreender que o artigo 231 da Constituição não encerrou os conflitos. Ele estabeleceu um marco de reconhecimento, mas sua efetivação permanece dependente da defesa contínua dos territórios e da resistência a práticas que fragilizam os direitos já inscritos na lei. Em terceiro lugar, o rio Atu e a crítica ao modelo extrativista após Mariana. A fala de Krenak incluída no livro foi realizada após o rompimento da barragem da Samarco em Mariana, desastre que atingiu a bacia do Rio Doce e aprofundou a devastação vivida pelo povo Krenak. Esse acontecimento dá materialidade à crítica ambiental da obra. O rio chamado de Uatu pelos Krenak não aparece como recurso hídrico cuja perda possa ser medida exclusivamente por indicadores técnicos, indenizações ou obras de reparação. Ele integra uma relação de parentesco e participa da constituição do mundo social e cultural da comunidade. A diferença é fundamental quando a água é tratada apenas como insumo produtivo. A destruição tende a ser analisada como falha operacional ou passivo a compensar. Quando o rio é reconhecido como ente vivo e referência coletiva, a degradação revela uma ruptura muito mais ampla. Lugares de origem não nega a importância de reparações materiais, mas expõe seus limites diante de danos que atingem vínculos, memórias e possibilidades de futuro. A tragédia de Mariana também sustenta a crítica ao extrativismo, que transforma territórios habitados em zonas de sacrifício. O livro vincula a crise ambiental a uma visão de progresso que presume disponibilidade ilimitada da terra, sem considerar os povos que dependem diretamente de seus ciclos e de sua integridade. Em quarto lugar, patrimônio cultural além de objetos, museus e classificações oficiais. Lugares de origem parte de uma investigação sobre a formação do conceito de patrimônio cultural na Constituição de 1988, mas desloca a questão para seus pressupostos. A discussão sugere que patrimônio não deve ser entendido somente como coleção de objetos antigos, bens arquitetônicos ou manifestações registradas por instituições. Um artefato retirado de uma aldeia e exibido isoladamente em um museu, por exemplo, pode preservar sua materialidade, mas perder parte importante de seu sentido se for separado dos usos, das narrativas e das relações que lhe dão vida. Essa observação não é uma rejeição simples aos museus ou aos instrumentos de proteção. É uma crítica à ideia de que classificar equivale automaticamente a cuidar. O livro aponta que a memória é situada e que os significados culturais não cabem integralmente em etiquetas, inventários ou categorias administrativas. A presença indígena na Constituinte contribuiu para ampliar juridicamente a noção de patrimônio, incluindo formas de expressão, modos de criar e viver, e referências ligadas à identidade dos grupos sociais. A análise de Campos e Krenak evidencia, porém, que esse avanço legal requer mudança de percepção. Reconhecer patrimônio vivo implica aceitar que as comunidades não sejam apenas fontes de informação ou detentoras passivas de tradições, mas sujeitos que definem o valor, o uso e a continuidade de seus próprios bens culturais. Por último, monocultura simbólica, tempo ancestral e revisão do futuro. A crítica à monocultura simbólica organiza o alcance mais amplo do livro. A expressão se refere à tendência das culturas hegemônicas de apresentar seus valores, suas formas de conhecer e sua noção de progresso como se fossem universais. Nessa lógica, a natureza é externalizada, povos indígenas são enquadrados como sobrevivências do passado e o futuro é imaginado como avanço técnico contínuo. Krenak e Campos contrapõem a esse enquadramento uma reflexão sobre pluralidade de mundos e sobre a insuficiência de uma história linear. A ideia de futuro ancestral, presente no horizonte do pensamento de Krenak, não propõe retorno idealizado a um passado imutável. Ela questiona a crença de que toda inovação representa melhora e chama atenção para conhecimentos que sustentaram relações mais duradouras com a Terra. O argumento ganha precisão ao relacionar futuro e ambiente e tratar rios, florestas e territórios como descartáveis, hoje compromete justamente as condições de vida das gerações seguintes. Por isso, o livro desloca a responsabilidade ambiental do campo das escolhas individuais para o plano das concepções coletivas de mundo. A transformação exigida não é apenas técnica, como reduzir os danos após eles ocorrerem, mas simbólica e política, reconhecer que humanos não ocupam uma posição externa ou superior à trama viva que torna sua existência possível. Em conclusão, Lugares de Origem é recomendado a leitores interessados em pensamento indígena contemporâneo, história constitucional brasileira, patrimônio cultural, justiça ambiental e crítica ao extrativismo. Também é uma leitura especialmente útil para estudantes e profissionais de história, antropologia, direito, educação, museologia e gestão cultural, pois obriga essas áreas a confrontar os limites de categorias frequentemente usadas como se fossem neutras. Seu benefício intelectual está menos em fornecer respostas técnicas prontas do que em mudar as perguntas: o que se protege quando se fala em patrimônio? quem define o valor de um lugar e quais danos permanecem invisíveis quando a natureza é tratada como recurso. A estrutura curta e híbrida torna o livro acessível, sem simplificar seus problemas centrais. A entrevista oferece a voz de Krenak em interlocução direta. A fala posterior a Mariana vincula a reflexão à violência ambiental concreta. E o ensaio de Campos cria uma ponte analítica entre experiência política, memória e pesquisa acadêmica. Em comparação com livros mais gerais sobre crise ecológica ou sobre direitos indígenas, a obra se distingue pela articulação precisa entre a Constituinte de 1988, o gesto público de Krenak, a noção de território e o desastre no Rio Doce. Essa combinação impede que o debate permaneça abstrato. O livro mostra que cultura, terra e futuro não são temas separados e que reconhecer essa unidade é condição para compreender os conflitos brasileiros atuais. Se você quiser apoiar Ailton Krenak, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!